apicultor, seu Manuel Gomes, o Bobô aqui de Campo Formoso. Como é que está a produção de mel no momento aqui na região?
A produção de mel agora em 2026 não foi muito boa, de janeiro até agora, no momento, assim como eu, não foi uma produção elevada. Foi uma elevação que dá para moda a gente estar, pelo menos eu, tá atendendo meus clientes, certo?
Um assunto que está sendo discutido, que está sendo noticiado tanto na imprensa brasileira quanto fora do Brasil, é em relação à chegada do El Niño, Super El Niño previsto aí para o segundo semestre, a partir de setembro, outubro. E geralmente o El Niño provoca período de estiagem de chuvas em determinadas regiões, a exemplo da região nordeste do Brasil, e por outro lado gera transtornos, principalmente no sul e sudeste do país. Como é que o senhor analisa a chegada do El Niño em relação à produção de mel?
Terminando o outono e entrando o inverno, o outono já está um pouco frio, mas a gente ainda está colhendo um pouco. A produção não é grande, que nem eu falei anteriormente, mas ainda dá para colher um pouco. Agora, quando entra a estação do inverno, ou mesmo que seja outono, o tempo fique frio, aí já não dá mais para a gente fazer colheita, por conta que a abelha, ela não trabalha no período chuvoso. Ela se entoca e, mesmo assim, abrindo um pouco, quando ela vai em busca do néctar, aí ela já encontra as flores sem o néctar, por conta que a chuva lava o néctar. Então, acostuma que no inverno não tem produção, certo?
Que é que pode impactar, com as poucas chuvas aqui para a região nordeste do Brasil com a chegada do Super El Niño?
Com a chegada do El Niño, que está repercutindo, não é bom para a nossa atividade apícola, porque sabendo que com essa chegada desse El Niño, que está previsto a qualquer momento chegar, então não tem produção, por conta que se não tiver chuva, não tem florada. Então, eu mesmo sou apicultor, considero a atividade apícola igual o fazendeiro, que a atividade é com gado de leite. Se não tiver chuva, não tem pastagem. Se não tiver chuva, não tem florada. E se não tiver florada, as abelhas não vão sobreviver. Então, o apicultor tem que se preparar para que o enxame não vá embora, fazer bebedouro artificial e também alimentação artificial, certo? Porque senão, além de não ter produção, o inseto, onde não tem água e nem tem comida, ele não fica, ele procura para onde ir, chega até a morrer os enxames.
Outro ponto sobre essa chegada do Super El Niño, como se preparar para o momento em que a estiagem começa a chegar e provocar efeitos. Como deve ser essa preparação? Ou como geralmente os apicultores se antecipam, se previnem em períodos que já sinalizam que vai haver escassez de chuva?
Para a gente se preparar para não perder os enxames, a gente vai ter que já ter um estoquezinho de mel para, no meu caso mesmo, que já produzo mel orgânico para alimentar as abelhas, eu não vou utilizar o açúcar. Eu já tenho que guardar o mel, que é para fazer uma manipulação do mel, vamos supor, 60% de mel e 40% de água, que é para estar alimentando as abelhas para fim de ela não ir embora. Só que a gente alimentando não tem produção, é somente para a abelha permanecer na colmeia.
Qual foi ou está sendo o melhor mês para a colheita do mel aqui na região? Entre o mês de janeiro e até o momento, final de maio, qual foi ou está sendo o melhor mês para a colheita do mel aqui na região?
De janeiro até nesse momento, eu mesmo fiz duas colheitas. Pouco, mas eu fiz, certo? Essa semana mesmo terminei de fazer um catado, que nem a gente diz, nas como é que ainda tinha um pouco de produção. E aí fiz essa colheita. Mas, como eu falei, não é uma colheita 100% como os outros anos, certo?
Como é que está a luta dos apicultores aqui de Campo Formoso para ter o reconhecimento, o selo de inspeção para a comercialização do mel?
Falando ainda sobre a produção do mel, eu, por exemplo, também eu tenho uma produção do própolis, tenho também a produção do pólen. Sabendo que o pólen, a abelha, para chegar o pólen até a colmeia, as abelhas vai lá na flor, ela faz a coleta do néctar, faz também a coleta do pólen, sabendo que as flores, elas têm dois órgãos genital, feminino e masculino. O masculino chama-se andriceu, e o órgão genital da flor feminina chama geniceu. Então, masculino andriceu e feminino geniceu. Então, a abelha faz essa coleta da flor masculina, ao mesmo tempo ela entra na flor feminina e então está fazendo o cruzamento do fruto da flor. Sem as abelhas, as aves não produzem fruto. Então, 85% da produção alimentar é feita através das abelhas e 15% fica através dos pássaros e do vento. Então, para que o apicultor tenha conscientização e o povo de modo geral, qual é o benefício que as abelhas fazem para o meio ambiente e para o planeta? Falando sobre a certificação, eu ainda estou no processo de certificação do pasto apícola, certo? Então, o meu apiário que eu tenho produção aqui, chamada aqui Carrasco, Pé de Serra, nenhum passa para que tenha o mel orgânico. Agora, outro apiário que está sendo monitorado para que seja considerado um pasto apícola certificado é na região de Grota. Então, esse já está com andamento bem elevado. Talvez até o meado de fevereiro eu já tenha esse pasto apícola certificado, certo? Não é o mel, é agroindústria. É sim o pasto apícola, que tem que ser uma distância de 3 quilômetros, fora de estrada, de casa, de moradores, de povoado, de lixões,